vai começar. Procura-se Taco.
Nas ruínas de Simbaron, uma visão revelou um poço, um caldeirão, um sumidouro. De suas profundezas, uma criatura amaldiçoada veio rastejando. Podridão forjada em carne, crueldade moldada em osso, fruto de uma cozedura da medula da serpente do mundo. A besta escarrenta me olhou famulenta e seus olhos flamejantes, eu vi a morte de tudo.
Então eu convido vocês hoje para escutar um pouco mais, depois de ouvir essa voz do Tomás Castilho, um dos meus jogadores, um dos meus mestres, falando a profecia de Aroaleta. Vamos falar de Simbaron, que é um sistema, um jogo, né, que sueco, ele foi desenvolvido muito recentemente pela... Assim, era uma editora chamada Järngrinden, e que depois ela foi absorvida numa outra editora chamada Frialigan, ou Free League Publishing, que hoje em dia tá fazendo muito sucesso com outras coisas por aí, por exemplo, Forbidden Lands, que acabou de chegar no Brasil, o Coriolis, que, assim, gostaria muito que chegasse aqui, eles também lançaram outras coisas por aí, tem novidades chegando, o Alien, o RPG do Alien saiu em português muito recentemente. E o Senhor dos Anéis, a licença dos RPGs do Senhor dos Anéis, está com eles aí. E para esse bate-papo aqui, eu convidei um time de amigos meus que jogam comigo, ou eu participo de jogos deles e vice-versa. O primeiro convidado aqui, que já participou de várias edições, o Marcos Vinícius Pilete, meu jogador há não sei quantos anos, eu já perdi essa conta faz um bom tempo. Eu também convidei aqui o Tomás Castilho, que também é meu jogador há um bom tempo, ele que leu aqui esse de Aroaleta logo no começo. E atualmente eu estou participando de uma campanha dele de Ravenloft como jogador, ou seja, isso é raro, muito raro mesmo. E eu também convidei aqui o Felipe Dalmati, que tem sido meu jogador há alguns meses aí, e eu acho que vai ser bem interessante esse caldo aqui que vai rolar nesse podcast hoje aqui do Procura Citaco.
Olá! Boa noite.
Peraí, as pessoas que estão ouvindo não sabem quem que tá falando.
Sou eu, o bom e velho Marco. Você não se lembra, Victor?
Oi.
Se meus cálculos não estão errados, e eles raramente estão, a gente já joga junto há 29 anos.
Pelo amor de Deus. A gente praticamente é uma editora de RPG que não surgiu, né?
Que não surgiu e que não faliu, pelo menos, olha aí.
pelo menos não faliu. É, exato. Estamos aí jogando faz um tempo aí. E assim, a história, essa jornada aí, tem alguns episódios passados comentando aí, eu entrevistei o Marquinhos em outros momentos, ele tem participado aí recorrentemente da primeira temporada do Procura Citaco. Pois é, você viu, né, Marquinhos? Estou chamando de primeira temporada para não ficar um climão depois de todos esses meses de hiato.
É. O nome disso é Miguel.
Miguel, mas assim, agora hoje é o primeiro episódio da segunda temporada por causa do hiato.
O que quer que isso signifique?
Também não sei. Pode ser uma temporada de um episódio, quem sabe? Ou então de 10, não dá pra saber.
Beleza.
E aqui também tá o Tomás. Tomás, como você está?
Eu estou bem. E aí, Vitor Hugo, tudo bom com você? Muito obrigado aí por me chamar por essa gravação maravilhosa. Muito bom estar aqui, né? Segunda temporada, pô, fico feliz de estar aqui na Season 2 aí. SE01. SE2E01, né? Como o pessoal que é do Torrent conhece muito bem a nomenclatura.
Caramba. O Tomás participou de uns episódios aí. Inclusive, foi antes de começar a campanha de Ravenloft, né, Tomás? Foi coisa de uma semana, duas semanas antes?
Logo antes.
Uma semana antes, exatamente. Uma semana antes. Inclusive, nós íamos ter jogo hoje, mas eu não consegui escrever uma linha de aventura ainda. Acontece, então... Cara. Mas tudo bem.
Semestre e tá na casa dos 30 aí é difícil, né, cara?
É difícil mesmo.
Tem que ficar arranjando tempo e tal. Às vezes
que saudade, hein? Que saudade que eu tenho da época que eu só tinha que me preocupar em escrever aventura de RPG.
Pois é. E o Marquinhos só fazer personagem, porque o Marquinhos, aliás, esse hábito ele tem até hoje, né? Tipo, aventura ele não cria. Mas personagens, cara.
Foi você que contou uma vez, Vitor, que eu lembro que você mandou essa mensagem pra mim. Você sabia que eu ia jogar com o Marcos alguma campanha qualquer anos atrás. Aí você falou assim: ah, já sei como é que vai ser o personagem do Marcos. Vai ser o Antônio Bandeiras com cabelo até a bunda. E foi uma coisa assim que você descreveu, assim. Os personagens
isso.
Do Marcos, eles.
Oh, isso, olha só, primeiro que isso é puro recalque do Vitor.
Ai, caramba.
Eu crio aventuras, Vitor, eu crio ambientações inteiras.
Ai, caramba.
Mas eu acho curioso o cara vir com esse julgamento aí, babaca dele. E, sendo que nesse jogo corrente, do qual discorreremos um pouco hoje, eu jogo com um Goblin, cara. Aliás, é uma das coisas que eu gosto, é jogar com Goblin, poder jogar com Goblin.
Ai, cara, eu não vou
porque
falar.
Porque você vai jogar no D&D, né? Ele tá de Goblin. Você pode jogar com um cara que é meio dragão, mas com um Goblin não pode. Ah, papo, pariu.
Eu chamei também aqui o Felipe Dalmati, ele tem jogado com a gente aí. Em 2020 a gente jogou bastante online. Felipe, como é que você tá?
Pô, velho, é difícil concentrar depois de falar. Você Tomás fala, né, cara? Tô aqui perdido. Se não dá, pô. O Tomás ia ser por último. Agora eu não sei nem o que eu falo.
O Marquinhos e o Tomás, eles já apareceram aqui em outros momentos. A gente falou bastante do Advanced Dungeons and Dragons, que é o nosso sistema favorito, essas coisas todas, né? Não vou ficar repetindo. E a gente sempre brigou aqui internamente, piada interna, que o Felipe é o Cavaleiro Templário do OSR do grupo, né? Só que o Felipe também curte uma D&D pesado, né? Fala aí, Felipe.
Pô, é lógico, né, velho? Fazendo combo fudido, assim. Ele pega um cavalo, uma montaria arcana. Não tem nada que diz que você não pode conjurar de costa pros inimigos pra dar coice neles.
A gente tem o nosso Power Gamer, então, presente aqui no... Primeiro aqui para discutir o Simbaru, mas vamos voltar para o assunto que reuniu a todos nós aqui, que é falar sobre esse RPG sueco. Que, assim, o que me atraiu, né? O Simbaru, ele é um jogo de fantasia sombria. Ele tá num processo aí, né, para ser lançado em português. O Felipe tá até mais inteirado do que eu nesse negócio. Está em processo, né? Tipo, não chegou a.
O que aconteceu foi o seguinte: o Simbaron, ele foi financiado pela Pensamento Coletivo, né? E durante o financiamento eles prometeram o PDF e o livro físico. No meu caso, eu fiz só o pledge pelo PDF, né? Eu recebi uma primeira versão, que ainda não está finalizada a tradução, e tô esperando aí a tradução finalizada. Mas o problema é que, pô, devido ao ano passado, assim, as coisas pararam, né? Uhum. Lá no processo de tradução na editora e coisa e tal, a gente tá aguardando aí o pessoal do Pensamento Coletivo voltar com os projetos e espero de coração que todo mundo lá na editora esteja bem de saúde, esteja bem, porque 2020 foi um ano pra falar que eu sobrevivi a 2020, cara. Vale selinho aí de ativo.
A gente vai fazer um selo, com certeza. O Simbaron, então, ele tá chegando em português aí. É uma maneira de popularizar, né, esse jogo, porque ele, querendo ou não, ele é um jogo sueco, mas ele ficou muito restrito ao meio europeu, né? Tipo, tem versões de espanhol, alemão, se eu não me engano, francês, tem gente jogando na França. E, tipo, ele não chegando, né, aqui no Brasil, pelo menos não ainda. A minha edição do Simbarum, ela é em inglês, né? E eu peguei esse negócio na mão, eu lembro que eu tava conversando com vocês, que eu tava a fim de mestrar alguma coisa de fantasia sombria, e aí eu tinha duas opções, eu comentei essa história com vocês. Uma delas era mestrar The Witcher, que saiu recentemente pela R. Talsorian Games, que é a mesma editora que lançou o Cyberpunk 2020, o Cyberpunk Red, o Castle Falkenstein, também. Os três são muito famosos, né? E eu tinha essa outra opção, Simbarum, que seria, sei lá, né? Fugir pela tangente, tentar encontrar uma ambientação nova. Ele é uma ambientação de fantasia medieval e que foge completamente dos tropos comuns que a gente vê no Dungeons & Dragons, que é o RPG hegemonicamente dominante assim, no mercado, que vai pra gente falar em termos, né? E eu tava afim de trazer uma outra ideia pra mesa, confrontar algumas questões. E o Simbarum, ele me chamou logo de cara, não pelo sistema, até porque o sistema dele ele é muito simplificado, depois a gente vai comentar disso aqui, mas pela ambientação. E assim, o que me atraiu na ideia do Simbarum era, é uma ambientação muito rica, os caras optaram no livro inicial, o livro de regras, falar só de um trecho desse continente, né? Na verdade, tem esse mundo chamado Ambria, né? Não é um mundo, né? Essas terras chamadas Ambria. E no norte de Ambria ficaria uma floresta colossal, assim, continental, chamada Davokar, que é o grande Tchananã do Simbarum, né? Porque ela esconde muitos mistérios, a própria existência da floresta é algo a ser investigado, né? Tem toda essa ideia de ser um jogo focado em exploração, tem uma pegada de arqueologia, sabe? Essas coisas eu acho muito legal, tipo, você ter que caçar algumas pistas para desvendar mistérios de ruínas, etc. Já começa aí, né? Tipo, tem uma ambientação muito característica, né? E uma coisa também que me chamou bastante atenção do Simbarum é que o livro de regras, ele é dividido em três partes, pode-se dizer, né? A primeira parte é só ambientação, é um livro de regras que foge do que a gente está acostumado, né? Você compra livro de RPG, a primeira coisa que os caras fazem é falar das regras, e aí depois vai falar da ambientação. Assim, Barum, os caras quiseram dar esse foco diferenciado. Falou, não, peraí, o que importa aqui é esse mundo que vocês vão habitar, né? É diferente de por exemplo, o D&D, que ele tenta ser genérico e englobar qualquer tipo de ambientação de fantasia medieval que o mestre queira rodar. O Simbarum, ele é muito específico nesse sentido, né? Demorou alguns meses para eu conseguir emplacar isso daí na mesa. E as pessoas que eu chamei para essa mesa estão aqui presentes, né? Tipo, o Marquinhos, ele, qualquer mesa que eu falo que eu vou mestrar, ele já marca lá, né? Tipo, não, tô jogando, né? O Tomás veio, o Felipe veio primeiro e o Tomás veio depois. E eu acho que isso é até interessante poder confrontar essas experiências de vocês, Simbarum. O que vocês acharam do negócio?
É engraçado, porque você estava falando meio brevemente sobre a ambientação, e você estava falando, né, que tem Ambria, que é uma região, etc. e tal. Mas é uma coisa que eu acho curioso do Simbarum é que a história que ele coloca ali para te setar a ambientação, ela é uma história relativamente curta, no sentido de que as coisas estão acontecendo agora, sabe? Não, o que eu quero dizer? Não é um mundo com milhares e milhares e milhares de anos de história que você precisa ter uma quantidade absurda de material para tentar entrar ali dentro. É um mundo, uma ambientação, entre aspas, jovem, sabe? E por isso... Só que assim... Ela é jovem, mas ao mesmo tempo você vê que ela tem uma história que é simplesmente uma história que, das duas, uma, ela pode ter se perdido, ela pode não ter sido descoberta ainda. E eu acho que o que é interessante é isso, ele é um... E o Simbarum, o próprio método como ele apresenta os povos, Davokar mesmo, como um grande mistério, ele estimula uma ideia de desbravar esse mundo, que, afinal de contas, de onde que vieram essas coisas? De onde que vem esse artefato, esse povo, essa cidade? Por que ela foi fundada aqui? Sabe, tem tanta coisa que eu acho interessante na ambientação e que os caras conseguem te entregar com relativamente poucas páginas, digamos assim, sabe? Não que seja curto. Mas é. Sei
é um
lá,
bom
quando você.
Comentário, viu, cara?
É, um é quando você vai ler Senhor dos Anéis, você tá num ano. Na época do Senhor dos Anéis, você tá no ano 3200 e varada da Terceira Era. Então, assim, já aconteceu muita coisa que você consegue acessar por outros livros do Tolkien, por outras coisas que ele escreveu. Você consegue entender, e é justamente isso que dá profundidade pro mundo. E no Simbarum, eu não digo nem que não existe, mas depende um pouco da mesa dos jogadores, de todos os jogadores, incluindo o mestre, descobrir o que que é, afinal de contas. E isso eu acho muito interessante, sabe? Porque eu sempre converso sobre isso com o Victor. Para mim, uma ambientação, qualquer ambientação, ela é um guia para te orientar a entrada naquele universo. Mas você tem que dar para os jogadores a possibilidade de modificar aquela ambientação para que eles se sintam efetivamente parte de algo que está em movimento, de algo dinâmico. É muito estranho você entrar numa campanha no jogo e o seu personagem se transformar, por exemplo, num herói muito famoso, muito poderoso, e daí você vai jogar na mesma ambientação, com o mesmo grupo, e o jogo se passa alguns anos depois e é como se o seu personagem do outro jogo nunca tivesse existido, sabe? Eu acho estranha essa relação. E eu acho que é uma coisa, claro, óbvio, depende muito dos jogadores, mas eu acho que o Simbarum, de certa maneira, ele até estimula esse tipo de comportamento. Eu acho isso muito legal.
Sabe que eu tô lendo o Guia do Mestre, né, do Simbarum, que foi o último livro lançado, comprei no ano passado também. E eu tava. Tem uns trechos explicando por que que eles tomaram essa decisão de fazer a ambientação, a apresentação da ambientação dessa forma. Eu achei muito interessante que eles falaram assim: a gente tem que. Quem estiver lendo esse livro, a nossa opção editorial foi a seguinte: é impossível a gente apreender de apreensão, de compreensão de conhecimento do mundo, é impossível a gente apreender a história do mundo de modo completo, porque ela é muito vasta. A gente só consegue ter acessos parciais a essa história e depende do ponto de vista de quem tá falando. E o Simbarum foi construído em cima disso. Eu achei genial, cara. Comparando ainda com, sei lá, Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos, sei lá, você vai pegar suplemento como os Reinos Perdidos de Faerûn, os Reinos Antigos de Faerûn, é coisa de 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás e por aí vai. E o Simbarum é uma coisa de 20, 21 anos, né, de história.
E assim, tá tudo bem, sabe? São só escolhas de ambientação, sabe? Mas eu digo que o que eu acho interessante do Simbarum é isso. Ele te entrega um mundo com a possibilidade de você descobrir o que aconteceu e acompanhar o que vai acontecer, ainda que isso dependa inteiramente de você, ou seja, seja uma criação sua. Eu acho isso muito interessante.
Eu ia comentar também em cima disso que o Marcos falou, que eu concordo 100%. Eu acho que essa, inclusive... Essa foi uma decisão de design muito acertada, né? De você criar um recorte de uma determinada parte do mundo ali, capaz de te trazer detalhes muito ricamente desenhados, escritos pelos autores, né? A gente fez uma comparação com outros cenários de campanha, vamos, sei lá, pegar Tormenta, ou o próprio Forgotten Realms mesmo, enfim... Você pegar o cenário, tudo é all over the place. Você tem uma quantidade enorme de coisas ali que muitas vezes não são descritas com a riqueza que poderiam ser escritas, né? E com essa muleta de que o mestre e os jogadores podem criar as suas próprias histórias. Na verdade, você pode muito bem dar mais detalhes e dar mais ênfase em determinados pontos daquele mundo, né? E a gente vê até um desequilíbrio muito grande de outros cenários de campanha, em especial até o Forgotten Realms, até quem, não sei quem que mandou num grupo aqui, um meme super engraçado no mapa, né? Reinos Esquecidos e coloca a Costa da Espada, Reinos Lembrados, né? Porque você tem, de fato, um desequilíbrio na produção, né?
Total.
Que é feita dentro daquele cenário. E tem tantas outras coisas interessantes. E eu acho que nesse caso do Simbarum foi muito acertado, porque você, de fato, mostra que a campanha, a história, todo o contexto do jogo, ele não precisa necessariamente abraçar um mundo inteiro, mas você tem ali necessariamente os mistérios já suficientes para você criar várias e várias histórias ali mesmo.
Isso. Inclusive, deixa eu até Vou até fazer um comentário aqui. A gente aqui em São Paulo, eu e o Tomás, a gente mora aqui. O Vitor não, por isso que a gente deixa ele de fora da brincadeira. Mas é, a gente tem um grupo aqui de RPG, né? E uma coisa que eu acho muito legal desse grupo, que a gente tem dois mestres nesse grupo que estão mestrando alternadamente campanhas em Forgotten Realms. O próprio Tomás e o Gordo, que é um amigo nosso, que foi uma vergonha o Vitor não convidar ele, mas tudo bem. Eu acho muito legal que, assim, o Gordo e o Tomás, eles se habituaram a criar as campanhas dentro de Forgotten Realms que estão interligadas de alguma maneira. Então, os nossos personagens de uma campanha aparecem na campanha do outro e existe um... Claro que não é completamente igual, mas assim, existem alguns arcos que influenciam na campanha do outro. Eu acho isso muito interessante, porque isso dá a liberdade, por exemplo, da gente criar personagens que possam, sei lá, ter relação, ou ter conhecido, ou terem sido afetados por ações dos personagens da outra campanha. Eu acho isso muito legal. E... porque dá continuidade, dá valor ao jogo em si. E, cara, no final do dia, a gente tá falando de jogos que a gente tá aqui em casa jogando e qual o problema da gente modificar, entre aspas, a ambientação para que o nosso jogo seja mais interessante, sabe? Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu gosto bastante disso, mas eu acho que realmente o Simbarum, ele me parece que ele reforça essa intenção, que eu acho muito legal.
Sabe que uma coisa interessante do Simbarum é que ele é um livro com um foco pesado na narrativa que não te conta nada. E você compra ele ainda mesmo assim.
É bom. É exatamente, muito bom.
Mas por que caralho você vai comprar um livro que tem um foco pesado na narrativa, mas que não te conta nada? Porque ele é um livro de terror, cara. Ele é um livro que nem o mestre conhece, que nem os jogadores conhecem, que ninguém sabe porra nenhuma dele. Nem quem tá escrevendo sabe, que o negócio é tão assustador assim, que tem quem escreve, passa mal, e tem que ficar no hospício uns tempos aí pra poder voltar depois, tá ligado?
Eu concordo, Felipe, concordo. Eu, assim, pra quem não tá entendendo, tipo, o Simbarum, ele tem um grande metaplot, né? Que é uma característica, sei lá, do Vampire, do Werewolf, assim, da década de 90, uma grande história fragmentada em vários módulos, né? E o Simbarum, ele, a opção editorial dos caras foi construir a ambientação assim. Então, se você for comprar o livro de regras básicas, você tem tudo pra jogar? Você tem. E lá você é apresentado essa ambientação, que é essa floresta continental e Ambre, as relações, as tensões, né? Entre os ambrianos e os nativos dessa região aí, que moram em Davokar, moravam lá nessa região toda. E eles vão desenvolvendo alguns desses mistérios nos suplementos. E esses suplementos ainda estão em produção. Então, tipo, nem eu sei o que vai acontecer, e nem os criadores do jogo sabem alguns pontos, pelo menos. Eles falaram assim, eles têm uma... já sabem do final do metaplot, isso já está montado, só que ele está sendo apresentado aos poucos. E isso daí eu acho super legal, porque o mestre, ele acaba transmitindo na hora de conduzir, né, de narrar essa história, ele acaba transmitindo essa... que ele mesmo não sabe, isso gera, acho que, um mistério maior, acho que movimenta, né, tipo, dá uma cara diferente pra narrativa, pra condução da história e tal.
Movimenta e possibilita fazer essa construção conjunta da própria ambientação, que eu acho legal.
Eu acho que o jogo te coloca no abismo do conhecimento. Quanto mais você entra, mais você se afunda. E ele tem um tom especial que me chama a atenção nele, né? Que é exatamente o desconhecido. Por exemplo, assim, por exemplo, eu lembro uma aventura que eu tava jogando que a gente tava jogando junto, que, cara, a gente chegou lá num local, velho, tipo, tinha um puta monumento maluco lá, uma amiga nossa caiu no chão, num terreno amaldiçoado lá, se ferrou total, assim, total. E tudo que a gente fez foi sair correndo de medo daquele lugar, e a nossa felicidade foi porque a gente saiu com vida, porque metade do grupo morreu no processo, né? E a tensão, ela é real. E faz com que você, quando você joga o jogo e compra a proposta, é uma coisa extremamente aterrorizante, cara. E um aterrorizante desconhecido. Porque, por exemplo, assim, hoje em dia, é difícil você gostar de Cthulhu se você já leu Cthulhu. Gostar de jogar jogo de RPG de Cthulhu. Por quê? Porque os textos estão lá, então aquilo ali Tem terror, lógico que tem terror, mas é um terror já conhecido, porque você já, se você lê os livros, você já tem uma ideia, mais ou menos como o autor escreve, como ele conduz as coisas. Ainda que cada conto seja único, você tem essa base. O Cimarron, cara, é um universo que você não sabe das coisas. É como se você estivesse lendo... Pensa que você está jogando, jogando um jogo baseado num cenário de Lovecraft e você só conheceu o primeiro conto, assim, você não sabe o resto, você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue ter ideia do que está acontecendo. Você só tem algumas pontas soltas. E assim, se você compra essa proposta, cara, o jogo, ele é assustador para você. Tá? Eu lembro que enquanto a gente jogou nas sessões, a minha mão suava, cara, nervoso pelas coisas que iam acontecendo. Tipo, o Marcos vai lembrar disso, da cena do barco lá, cara. O que foi aquilo? É louco.
Não, conta sem aí pro pessoal o tipo... que aconteceu, porque o pessoal não sabe.
É, agora acho que vale contar. Mas sem dúvida, assim, só pra fazer um parênteses, eu concordo que esse estilo de jogo é um jogo, se beneficia do quanto você não conhece o material base, assim, de certa maneira.
É. Aí assim, pessoal, olha só, a gente tava num barco. Tava eu, um personagem que usava uma máscara o tempo inteiro, porque ele era um changeling, um cara amaldiçoado, deformado. O personagem do Marcos, o Kivarek, que era um bárbaro, e o Pedro, irmão do Vitor, que eu nem lembro mais o personagem dele nesse momento, a classe do personagem.
Era um outro.
Aí tava nós três lá, um outro barco. Aí a gente tava os três no barco, o Vitor fala assim, ah, vocês sentem uma agitação no barco. Pô, mas que agitação é essa? A gente olha pra fora assim, ah, você vê um breu, você não vê nada. Não, eu pego uma tocha e jogo a tocha, tá bom, você vê a tocha, ela cai no mar, no rio, né, e ela apaga e o negócio continua chacoalhando. E daqui a pouco você tem um tranco no bar. Mas cadê o negócio, cara? Então os bestos lá embaixo pra ver alguma coisa, não vê nada. Aí daqui a pouco, vocês veem que o casco do barco foi furado. E aí, o que acontece? Ah, não vê nada. Ah, pessoal, peraí, então rola todo mundo um teste aqui de acho que foi agilidade, não lembro qual foi o teste, mas o Victor pediu um teste pra gente. Ah, beleza, ó, o barco chacoalhou numa forma fodida que alguns de vocês caíram no mar. E, cara, que tensão aquilo lá, velho, porque assim, tipo, a gente tava interagindo com o cenário, o jogo punindo você pesado, assim, nem tentar com os detalhes do regra do sistema ainda, mas punindo você pesado com as coisas que iam acontecendo, você simplesmente não tinha o que fazer, sabe, você não tinha boa ideia pra resolver o negócio, né. Acho que eu lembro que, eu não lembro se foi o Marcos que jogou a corda no mar, ou se jogaram a corda pro Marcos no mar, no lago, no rio, você lembra isso, Marcos?
Quem eu foi? Joguei pro irmão do Vitor.
É, e tinha um NPC que caiu, que na sorte o NPC acabou sendo engolido pelo bicho que tava enfrentando a gente. A gente, no final das contas, o barco afundou, a gente conseguiu sair com vida, a gente não sabe a cara do bicho, cara. Tipo, a história, o final dessa história foi, a gente sobreviveu e caímos no escuro, porque ainda era noite, na costa do lado, na costa do rio, sem saber o que estava acontecendo.
Eu não sabia que você tinha ficado, e era essa sua impressão, assim, de horror do jogo, sabe?
Porra, lógico, Marcos, você não sabe, Marcos não, Vitor, você não sabe o que tá acontecendo, cara. Tipo, você vai declarando as coisas, você vai contando, na hora que você compra a história do jogo, né, tipo, eu não fiquei com uma zoeira, eu fiquei focado ali, eu tava imaginando, eu tava tentando construir aquela cena na minha cabeça. Então o que que eu imaginava? Eu imaginava um lugar muito escuro, uma penumbra muito grande, um barco balançando o tempo inteiro, né? Aquele vento batendo na nossa cara. Então assim, a minha imaginação foi alimentando, você ia dando detalhe e eu ia vivendo aquilo lá, cara. Vivendo aquilo lá ia ficando tenso, porque eu não tinha recurso. Eu não tinha nenhuma magia ali da quinta edição para poder iluminar o local 100%, ou poder detectar magia o tempo inteiro, e essas groselhas todas aí, pelo ano. Né? Eu tava fudido, cara.
Eu tenho certeza que de vocês três, o Tomás é que teve a experiência mais diferente por conta da aventura que ele participou, né? Foi na semana passada. Tipo, eu, assim, pelo menos essa é a minha impressão, né? Porque foi legal você falar isso, Felipe, porque eu tô do lado de cá, do shield, né? Do escudo. E é legal você falar isso pra mim. Mas o Tomás, eu tenho certeza que teve outra impressão. Tipo, eu não sei se essa ideia do horror, por exemplo, permeou a experiência do Tomás. Tomás, o que você achou do jogo?
Não, achei super legal, né? Mas eu acho que eu não teria uma opinião muito, muito forte aqui, muito embasada, porque eu joguei basicamente uma vez, né? Então, até eu comentei, né, no, no nosso grupo do WhatsApp lá, pô, bem legal, Ventura, mas nem cheguei a entrar na floresta ainda, né? Então, que para mim acaba sendo um dos pontos fortes, né, de exploração ali, de conhecimento daquele cenário e tal. Mas, na verdade, eu vi que a impressão que eu tive não foi a do horror em si, então talvez eu ainda esteja numa fase prévia disso, e eu acho que a ambientação, pelo pouco que eu li já, ela de fato propicia isso, que você dedique até essa... Se você quiser dedicar a sua história diretamente para uma narrativa concentrada nessa questão do horror. Eu acho que mais a questão, acho que mais o final da nossa aventura, em que nós, né, resolvemos ali tomar uma atitude que me incomoda até agora, mas, né, enfim, explicando para as pessoas que estão ouvindo, a gente estava numa taverna ali reforçada, murada ali com algumas paliçadas, e ela foi invadida, né, por basicamente um exército, né, de goblins. Eu não lembro se eram goblins ou orcs, eu não lembro direito, mas enfim, eu sei que a gente tinha uma família inteira lá dentro e nós simplesmente abandonamos a família e corremos para a floresta ouvindo os gritos de horror da família inteira enquanto ela morria nas mãos cruéis dos inimigos. Então, e isso por si só é uma narrativa de horror também, não vejo como não sendo, né? Mas ela não é... Não foi o caso que, de fato, evidenciou a experiência como um todo e tal. Mas é um cenário que ele abre muito mais margem do que muito cenário de horror que se vende como horror por aí. Então, acho que o cenário em si, ele pode reforçar o papel do mestre em encaminhar a sua narrativa para esse tom do horror mesmo.
Sim, o Simbarum, ele é um, como eu falei, é um jogo de fantasia medieval sombria. Eu acho que esses temas, tanto a visão do Tomás e do Felipe mostram que tem esse tom dark, né? Tipo, são histórias pesadas de um jeito ou de outro, não só o horror, mas são situações complicadas, né? E o tema principal do Simbarum é essa relação entre natureza e humanidade, né? Tipo, os humanos se apropriando da natureza, destruindo a natureza revida, e revida de maneiras inesperadas e tal. E aí eu queria perguntar para os três, porque os três aqui conhecem muito bem um outro sistema de RPG de fantasia medieval mega famoso, que é o Dungeons & Dragons e as suas várias edições. Para quem está ouvindo e, por exemplo, nunca ouviu falar do Simbarum, comparem os dois, tipo, qual que é a diferença do Simbarum para uma noção genérica do D&D? E aqui eu tô falando bem genérico, porque eu sei que existem ambientações do D&D que também poderiam ser vistas como uma fantasia sombria. Mas uma noção geral do D&D com o Simbarum, qual que é a diferença que tira?
Ah, eu acho que... Eu me arrisco a dizer, de certa maneira, que assim, naturalmente eu digo, sem você ficar mexendo e torcendo algumas coisas, seja de sistema, seja de ambientação, que é algo que você pode fazer se você quiser. Talvez o Simbarum seja o sistema que mais se aproxime da ideia do Witcher, por exemplo, sem ser Witcher. Porque, como você falou, é Dark Fantasy o negócio, sabe? Então, um exemplo bem bobo. Você quer fazer magia? Você pode, só que vai ter um preço. E esse preço, ele pode vir de
várias... O Felipe
várias,
sabe, né? Muito bem, né?
Tipo, sabe muito bem, exatamente. Esse preço pode vir de várias maneiras diferentes, sabe? O Simbarum, ele tem uma mecânica, inclusive, que é a de corrupção que o seu personagem pode ter. Ele pode efetivamente se corromper, e aí eu vou fazer um link que é uma coisa um pouco parecida, embora funcione de forma diferente, mas um pouco parecida com a ideia que os jogos da linha Storyteller trazem, sabe? De você ir perdendo efetivamente a conexão com a sua consciência, e ao ponto de você poder perder efetivamente seu personagem, se você deixar com que ele se corrompa demasiadamente. E essa corrupção não é necessariamente, embora possa ter alguma ligação, com os seus atos em si. Então, tipo assim, de abandonar alguma coisa, etc, etc. Dito isso, vamos lá, sobre o que você perguntou. Pensando na imagem basicona de um D&D, o D&D, quando você olha até as imagens, capas de livros, você vê que é uma fantasia medieval, mas heróica. E eu acho que o Simbarum, embora possa ser heróico e o D&D possa ser sombrio, o Tomás é muito bom nisso, inclusive, de ser o mestre do D&D sombrio. É, do D&D do capeta. O Tomás é ótimo nisso. É.
Opa, que bom!
Mas é verdade, acho que você consegue provocar essa ambientação, de verdade. É, eu acho que naturalmente, como eu falei, sem a gente ficar mexendo muito no que o sistema da maneira como o sistema se apresenta, eu acho que o Simbarum ele tomba mais para esse lado, sabe? De ser um pouco menos heróico, de ser mais luta pela sobrevivência. Tem esse negócio que a gente tava falando, tem esses elementos do terror, tem esses elementos da descoberta que a gente tá falando, da ideia de sair desbravando um mundo novo. Ele tem tudo isso, mas ele foca a ser menos heróico, sabe? Eu acho que um exemplo interessante que a gente pode dizer, infelizmente, talvez a referência da maioria das pessoas não vai ser a melhor possível, mas se você pegar o Hobbit, quem quiser usar o filme como referência, tudo bem, mas o livro é melhor. É como se o D&D fosse a Batalha dos Cinco Exércitos e o Simbarum fosse aquela parte na Floresta das Trevas. Então, ele é um jogo mais intimista por natureza, mas menos a revelia de poderes, digamos assim, sabe? E eu acho que o interessante dele é isso, e ele pode, de repente, qualquer curva errada que você faz ali, você pode dar de cara em alguma coisa que você não gostaria de ter. Isso pode acontecer no D&D, pode, lógico, mas eu acho que o D&D ele se vende como fantasia heróica e o Simbarum ele se vende como uma fantasia não heróica. Eu diria mais ou menos isso no tweet.
Eu ia complementar até isso que o Marcos estava falando, Vitor, que eu acho que o Simbarum ele é dessaturado em comparação ao Dungeons & Dragons, em qualquer faceta de Dungeons & Dragons, tá? Tô falando até que o próprio Ravenloft ele tem até mais cores, entre aspas, do que o Simbarum aqui, no sentido de que se você pensa num personagem de Dungeons & Dragons, um guerreiro, ele tá com aquela armadura reluzente, a arma mágica e tudo mais. Enquanto você pensa numa mesma persona pra Simbarum, você vai imaginar aquele cara que não toma banho há meses, que tá com as unhas pretas de sujeira, a arma tá amassada, meio que de fato mais próximo, mais verossímil de fato, né, do que é uma narrativa medieval, por assim dizer, né? Então, acho que até o mais selvagem dos bárbaros no D&D é mais limpo do que o maior nobre no Simbarum, sabe? Dá essa impressão. Porque, de fato, né, eu acho que a comparação com The Witcher, eu acho que é feliz nesse sentido. Que é, de fato, que as pessoas ali são mais ferradas, né, do que a gente imagina. No próprio Dungeons & Dragons, você tem a ideia de que os personagens, isso é uma narrativa já antiga, né, desde a época do AD&D, você tem a ideia de que os personagens, os jogadores, eles, na verdade, são pessoas que se destacam da multidão. Que o camponês, que o cara que trabalha no que é um moleiro, ferreiro e tal, eles são pessoas que não têm as mesmas habilidades extraordinárias, né, daqueles personagens. Os atributos, né, não são tão altos assim. E no Simbarum não é necessariamente isso, né? Você tá trabalhando com pessoas e personagens que têm atributos que muitas vezes são muito fracos, né, e fazem parte daquela narrativa, né? Fazem parte daquele mundo, né? Serem pessoas comuns, você ser um semelhante ao NPC que está conversando com você no meio da praça. Então eu vejo essas grandes diferenças, na verdade. Uma diferença basicamente de cor, né? O D&D ele é aquela coisa colorida que você vê do dragão cuspindo fogo. E no Simbarum, não. É aquele dia nublado, com lama, com um rato passando, e é isso.
É uma coisa legal, só pra ilustrar isso. Cara, a gente tá jogando Simbarum, eu jogo com Goblin. Em jogo de D&D, você pode simplesmente falar, eu vou jogar de Goblin. Sem ninguém, nenhum mestre torcer o nariz, assim.
É verdade, né? O D&D tem história pra ter aí anos e anos de turmas, de advogados, de regras que surgem aí pra cobrar o jogador de fazer ou não fazer tal coisa.
Uhum.
Eu acho que é sempre difícil falar depois do Tomás, porque você perde totalmente a concentração. Fique bem claro isso sempre. Né? Eu sou desafiado o tempo inteiro aqui. Mas aqui eu tô tentando voltar. Cara, Simbarum é um jogo que tudo bem, eu te mata, velho. E eu não tô falando que o Pedrão vai te matar. Ele vai te matar mesmo, cara. Pô, se você vacilar, o cara vai te matar. Viu? Você é um bosta, no meio de outros bostas, e faz o melhor pra tentar tirar a sorte e tentar sair vivo, assim, cara. E esse é o jogo. Essa é a pegada. O que faz com que o jogo fique muito bom. Por que ele fica muito bom? Porque, meu, você é desafiado o tempo inteiro. E você não tem soluções olhando pra ficha. Aliás, quando o Peter pede pra gente rolar algum teste, cara, eu pergunto pra ele se a gente tem como negociar alguma coisa pra evitar aquele teste, ah, coisa e tal, assim, pô, se eu perder a mão aí eu posso não rolar o dado. Porque o teste é sempre pior. O jogo, ele sacaneia, né? Pra você ter noção, o jogo, acho que são 7 atributos e você tem 70 pontos, se não me engano. Você começa com 10 seus atributos, então rola um dado de 20 e você tem que tirar o valor ao menos. Só que, obviamente, você não joga com 10 em tudo e fica sem graça. Aí você joga com alguns valores tipo 15, 12, 11 e outros valores tipo 7, 5, 9. A soma total continua dando 70. Então tem coisas que você faz bem e tem coisas que você faz muito mal. É muito mal. Então não tem um personagem 100% bom, assim, sabe? Você tem que meio que se completar com o pessoal da mesa, assim, porque alguns vão conseguir salvar a tua vida em algumas situações e outras situações é você que vai ter que salvar deles. Então, o negócio é um bando de pessoas passando dificuldade andando juntas com interesses mútuos em sobrevivência, sabe? Esse, pra mim, é o espírito do Cimarron, sabe? Você não joga pra ganhar riqueza, ouro e glória, você joga pra sobreviver até a próxima sessão. E aí você conta quantas sessões você saiu vivo, né? Tipo, o personagem meu que mais durou no jogo do Vitor, ele acho que durou 3 aventuras, né, Vitor?
3 aventuras.
Foi isso. E na terceira ele faleceu.
É interessante porque... você tá falando isso, né? É um jogo que ele é, que eu, pelo menos a visão minha de mestre, assim, ele já não tem a exigência do balanço ou do equilíbrio entre personagens e NPCs, por exemplo. Então a letalidade dele pode ser inacreditavelmente alta, né? Aí você vai encontrar um cara que foi o caso do seu personagem, né? Tipo, você encontra uma criatura que ela é desproporcionalmente muito mais poderosa do que você, né? Te cria outras Sim. formas de desafio que o D&D, pelo menos na minha visão, não rola, sabe?
Sim. Talvez nas primeiras edições do D&D, né? Você pega um D&D BX, você tem alguma coisa parecida com isso.
Ah, sim. É. Mas... A gente tá falando aqui do no nosso imaginário que pegar todo mundo, D&D da quinta edição, né?
Mas, da terceira edição pra cima, isso não pega ninguém. É porque a terceira edição pra cima, o game design é feito com ideia do balanceamento. Que é uma experiência bacana, mas é uma experiência, como todo mundo aqui já falou, ela é heróica, ela é aventuresca, né? Colorida.
Sim, mas o problema não é esse. Eu acho que o buscar o equilíbrio, eu acho que nunca foi o problema, na realidade.
Não.
Até porque... Eu acho que ambos os jogos, eu acho complicado ficar comparando, porque eu acho que ambos os jogos eles são muito bons naquilo que eles se propõem, sabe? O D&D se propõe um jogo de fantasia heróica e ele é muito bom nisso, sabe?
Então, mas eu fiz a pergunta da comparação pelo seguinte sentido. Vamos supor que você tem o dinheiro que você ganhou da sua mesada aí. E aí você vai comprar um jogo de RPG. Você já conhece o D&D, você já conhece alguns por aí. Por que que vale a pena comprar o Cimbarum ou não? Sendo que você pode comprar um D&D que de fácil acesso, inclusive já tem em português, entende? É nesse sentido que eu falo, no âmbito comercial, no âmbito do mercado, tipo, vale a pena comprar o Cimbarum, quem tá ouvindo e me conhece, ou não?
Espera. Cara, são duas perguntas diferentes. Vale a pena comprar Cimbarum e vale a pena comprar Cimbarum em detrimento de D&D.
Ok. Né? Ok, vai lá.
Vale a pena comprar Cimbarum? Sim, sem dúvidas. Vale a pena comprar Cimbarum em detrimento de D&D? Acho complicado. Acho que isso vai ser muito particular de cada um. Eu, hoje, talvez compraria o Cimbarum antes. Mas é porque eu já joguei D&D, como a gente tava falando, faz 30 anos que eu jogo isso. Então, sim, eu tive muita experiência jogando D&D, sabe? E uma outra coisa que é uma coisa que é mais de grupos de RPG de antigamente, que o livro ele era quase como se fosse do grupo, entendeu? Então, assim, com certeza alguém no grupo iria ter um D&D, e por isso que eu compraria o Simbarum, porque eu teria acesso ao D&D, entendeu? Então eu acho que pode ser uma coisa... Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma vez, eu e o Vitor estávamos andando pelo centro de São Paulo. Vitor, eu não sei se você vai lembrar isso. Eu acho que deve ter sido lá para 2008, 2009, talvez. E a gente foi numa lojinha que vende um monte de cacareca, aquela lojinha do cara do Star Trek, Vitor.
Ah,
e aí, a gente... É uma lojinha... Eu nem lembro direito onde é que fica, mas é tipo um subsolo de uma
lá
galeria.
Lá na Consolação, né?
Eu não lembro, mas é perto da Praça da República, então deve ser. E aí a gente entrou na lojinha, tava vendo, puta, que legal esse pôster, que legal essa camisa, que legal isso aqui, isso aqui lá. E tinha várias navinhas feitas de resina. E tinha uma navinha lá, que é uma das minhas naves favoritas da ficção científica, que foi, era a Galáctica, do Battlestar Galáctica. Aí eu falei, caralho, que animal essa nave, puta, mas tá meio caro, mas eu quero, mas tá meio caro, mas eu quero, mas tá meio caro, mas eu quero. O que que aconteceu? Eu acabei não levando. Resultado, nunca mais... Eu vi essa navinha em lugar algum da minha vida.
Cara, então, vi várias aí em São Paulo, na Paulista, hein?
Não, mas não, eu tô falando do tamanho, da qualidade, entendeu?
Ah, tá, ok, ok.
Eu não tô falando que eu nunca vi uma galáctica, eu nunca vi aquela galáctica de novo, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu perdi a oportunidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não perderia a oportunidade de ter o Simbarum, entendeu? Porque eu não sei... A gente tava falando mais cedo que talvez venha para o Brasil, não sei como, não sei se vem. E se vier, eu não sei quanto tempo ele vai ficar. Então eu prefiro obtê-lo do que perder a chance de não ter, entendeu? Até por ser uma visão diferente da ambientação típica de fantasia medieval, que você vê em geral por aí, sabe? Então é mais por isso, eu acho.
Eu vou esperar o Felipe falar para eu falar depois.
Olha só, agora eu vou ter concentração 100%. É. Mas, ó, o que eu acho é o seguinte: o Simbarum é um ótimo jogo em que você vai contar uma narrativa com elementos de fantasia, elementos de terror e elementos de exploração, né? E você vai ter recursos limitados. Então, é um jogo que vai priorizar esse tipo de coisa, vai priorizar essas coisas difíceis. E para mim, o que torna um jogo divertido, independente do sistema, são as forças que estão por trás dessas escolhas difíceis, em que você se sente forçado a saber que você não vai ter a escolha 100%. Sabe? Você vai escolher entre o caminho A, B e C, e cada um deles vai ter consequências e você vai ter que lidar com fatos com relação a isso depois. Eu acho que Simbarum prioriza muito isso. Então você vai ter uma narrativa muito rica com relação a esse sentido, né? E dentro do negócio pé no chão, né? É o que a gente tá falando para vocês. É um sistema moderno, ele é um sistema atualizado, as coisas dele funcionam super bem, né? A gente não comentou, mas o jogo ele é fixo, ele tem uma quantidade fixa de pontos de vida, alguma coisa próxima de 10, né? Mas se você toma 50% de dano, você sofre alguma penalidade muito grave durante o jogo. A cura, ela é complicada. Então, você passa por momentos de tensão que são divertidos, né? Você não pode peitar qualquer coisa assim, Barão, assim. Você tem que pensar, você tem que raciocinar e você tem que tomar cuidado. O sistema é super leve, é super facinho de aprender. Tipo, você vai jogar com a galera. Você entrega um dado de 20 para cada um e fala assim, ó, você tem que jogar abaixo do seu atributo aí, quando eu pedir algum teste, é isso, é nóis. Acabou. Então é isso, né? Acabei, né? Agora não sei como é comprar o livro, brincadeira. Mas o livro vale a pena pela arte, pelo texto, coisa e tal, mas o sistema é esse. E quando você acerta, você rola o dano, quando alguém vai te acertar, você rola para se defender, o mestre nunca rola dados. Essa é uma das coisas legais do Simbarum. E aí você rola o dado para se defender, então sua armadura, ela... Tem um D2, um D3, um D4 de defesa. Você rola pra subtrair o dano do inimigo, que eu acho que é sempre máximo. Tem noção de como Simbarum é leve. Então, é dentro disso. Você vai comprar um jogo pra jogar, é essa a proposta. É um jogo que seria um filho aí de vampiro com D&D, né? Tipo, você pega os elementos de horror pesado, de um, com os elementos aventurescos do outro, junta tudo, você tem esse filho aí, que tem uma proposta única, né? Se você já jogou fantasia, esse jogo vai te trazer uma visão de fantasia que talvez você nunca tenha tido na sua vida, né? E ele te dá elementos que você não tem dificuldade para você jogar. E isso é importante, porque é muito difícil o mestre de começo, assim, tanto que a própria Wizards, ela redesenhou a forma de vender produtos de RPG, porque assim, cara, dá pra você mestrar com um cenário de RPG, lógico que dá, mas dá muito trabalho, porque você tem que ler os 3 livros básicos, mais ler o livro do cenário, estudar, pra você poder criar a sua aventura. Tanto que na 5ª edição o desenho é diferente, o desenho já compra o módulo da aventura e joga aquela aventura e vai expandindo o seu universo, seu conhecimento a partir daquela aventura, né? Então, dentro da 5ª edição, o acesso que você tem a Ravenloft, ele começa pelo Curse of Strahd, né? Você não tem um livro de cenário de Ravenloft que explica tudo certinho, coisa e tal. Você tem o livro de o Curse of Strahd, que é uma aventura que você vai jogando ela e você vai expandindo. E aí você pode ir para drogas mais pesadas e pegar o Ravenloft 2ª edição, que é a coisa mais maravilhosa do universo. Um livro riquíssimo, mas ele tem uma crescente assim. O Simbarum, ele te vende essa crescente desde o começo. Para começar, aqui é um livro só, é um livro básico. Então, assim, é acessível para os jogadores lerem também, que é uma coisa importante. É acessível para o mestre ler, que é bacana também. Você tem rapidez em fazer ficha, então é um ponto positivo também. E você vai jogando e vai contando a história, as coisas vão crescendo, as coisas vão progredindo, as coisas vão evoluindo. E isso faz com que o negócio seja maravilhoso, cara. Nossa, é muito bom o Simbarum por causa disso, porque esses elementos vão ser muito reforçados dentro do seu jogo, tá? E os personagens são simples mesmo, né? Você não tem muitas escolhas pra fazer, sabe? Você escolhe a raça e o arquétipo, e o seu personagem tá mais ou menos pronto, assim, sabe? Não tem muito mais o que fazer além disso. E aí você vai contando a história e você vai adquirindo as coisas dentro do jogo. Então, essa seria a minha recomendação do porquê você deveria pegar Simbarum. Assim, é exatamente isso que você vai ter dentro do livro. Assim, são essas experiências que você vai viver. É isso. E o resto, em detrimento ao D&D, eu concordo com o Marcos.
Muito bem. Vitor, você tá aí?
Aqui, lógico.
Tá. Então, ó, vou dar minha opinião aqui, bem breve. Primeira resposta para a primeira pergunta, sim, claro. Acho que vale muito a pena. Até mesmo, assim, pelo que o Felipe trouxe, assim, de por que vale a pena. Pô, a ambientação é excelente, o produto, a arte, tudo ali. Se você não for jogar com ninguém, pelo menos você teve uma leitura muito boa de um cenário de campanha muito interessante, né? Pelo menos isso você ganha, né? Então, por si só, já é uma coisa muito legal de se ter. Resposta para a segunda pergunta, eu acho que é um outro programa, Victor. Porque, assim, em detrimento de D&D, se eu tiver dinheiro só para comprar o D&D ou um outro RPG, acho que, não sei te dizer, né? Assim, eu acho complicado isso, porque, em primeiro lugar, né, a gente tem, por mais que a gente tenha, né, Dungeons and Dragons em demasia no imaginário do RPG no mundo, querendo ou não, de fato é um dos jogos pioneiros, é um dos jogos que editorialmente começou a pensar na venda para diferentes núcleos, né, para iniciantes no hobby, para pessoas que já jogaram, que são avançadas e tudo mais. Então, acho que é muito difícil competir com isso se você tem um grupo de pessoas que é alheia ao RPG, ou que não conhecem, enfim, que vão na loja sozinhas comprar um RPG, entendeu? O cara na livraria vai falar para elas pegar o Dungeons and Dragons, porque para ele vai ser talvez a decisão mais segura do que comprar um Simbarum 1, por exemplo, que vai ser mais difícil de encontrar gente de jogar e tudo mais. Então tem essas questões mais da periferia do jogo do que necessariamente do jogo em si. Eu acho que nós aqui, que estamos aqui nesse podcast, a gente já teve muita experiência com D&D, para chegar num momento da nossa vida e falar, cara, vamos deixar o D&D de lado um pouco, porque eu quero conhecer outros sistemas. Pensando de sistema para sistema, eu acho que o Simbarum 1, ele traz algumas coisas mais sedutoras para o jogador. Ele é muito mais simples de jogar, ele atrela muito melhor a sua descrição de ação com aquilo que você pode fazer, pelo que eu vi em uma aventura, tá? Então eu acho que ele tem alguns elementos ali que são mais interessantes do que aquela coisa quadrada que o D&D muitas vezes é, de fazer testes, de somar, de fazer uma conta ali, às vezes fazer uma faculdade de matemática para você conseguir saber se você acertou um determinado teste. Porque você tem tantos bônus e não sei o quê, e você, enfim, você tem muito essa questão, né? Quem gosta muito de fazer esses, ficar somando esses blocos de regras e fazer combos e tal, muitas vezes o jogador iniciante não sabe nem o que é isso, ele não está interessado necessariamente nisso. Então, assim, é uma pergunta mais complicada de se dizer. Assim, então, eu acho que... Eu não diria que em detrimento de D&D a pessoa escolha assim, Baron 1. Eu acho que é um assunto, eu acho que acaba sendo uma questão, não digo nem particular, mas ela é mais complexa porque depende do momento em que aquela pessoa está tentando tomar uma decisão de compra. Se eu tô com um grupo de amigos aqui que já conhecem RPG, cara, sem sombra de dúvida, comprar assim Baron 1 antes. Sem sombra de dúvida, antes de comprar qualquer aventura nova de D&D ou qualquer coisa assim. Agora, se, sabe, eu vou pegar o pessoal do Stranger Things lá, uns garotos de 11 anos, 12 anos, eu não sei. Às vezes é interessante começar por D&D, porque isso pode gerar, talvez, efeitos no aprendizado daqueles jovens que podem ser benéficos na hora de jogar um Simbaron 1 e fazer a comparação, sabe? Então, é mais complicado responder do que parece, assim, pra mim. Então, eu diria não sei.
Não, mas isso é bem importante, esse ponto que o Tomás levantou, é que, tipo, depende muito da sua maturidade como um jogador. Maturidade no sentido de quanto efetivamente você já conhece RPG e já joga. Porque, de fato, assim, a gente valoriza o que o Simbaron traz, por exemplo, porque também a gente está habituado com vários outros jogos de tipo diferente. E realmente, se você pensar uma pessoa que nunca jogou RPG na vida e querendo enveredar por esse mundo, muito provavelmente, embora não seja certo, muito provavelmente ela se interessou pelo jogo porque ela entrou em contato com algumas coisas que provavelmente estarão, olha quanta volta que a gente tem que dar, mais correlacionadas ao próprio D&D.
Eu concordo com vocês, porque assim, eu fico imaginando assim, né, que eu não detalhei ou qualifiquei a questão, porque eu fiquei imaginando. A pessoa que está ouvindo isso aqui agora, que procurou um podcast que chama Procura-se Taco e está ouvindo até o fim, é porque, tipo, já tem uma experiência de D&D de algum tipo, né? Tipo, já é um nome... Teoricamente, né? Que, tipo, já remete a um mundo de D&D, vai pegar as pessoas que jogam a segunda edição e por aí vai. Mas eu concordo plenamente com vocês.
Porque... Tem uma coisa bem importante. É tipo assim, você não faz feijoada se você não souber fazer feijão. O D&D é o feijão e o Simbaron é a feijoada. Nessa metáfora.
É uma boa. Eu acho uma boa. Eu digo mais até. Isso, na verdade, é só um chute. Mas vamos pensar que se você pega um grupo iniciante de RPG e você apresenta o Simbaron 1 para esse grupo e joga, sei lá, umas 5 ou 6 vezes. A partir do momento que esses jogadores novos vão ter acesso ao D&D, talvez eles não vejam o D&D como um jogo tão interessante assim, por ser um método, né? Ser uma jogabilidade mais travada, com mais detalhes a se tratar. E isso por si só pode ser prejudicial, porque se esses jogadores forem procurar outros grupos de outros jogadores, eles vão encontrar 90% das pessoas jogando D&D. Vai ser mais difícil de encontrar, sabe, amigos para jogar, ou a ideia de apresentar o Simbaron 1. Então existe, inclusive, olha como o D&D ele acaba sendo... E eu vejo isso num ponto mal, assim, sabe? A gente, muitas vezes, eu acho que precisa passar pelo D&D para conseguir, como ensino fundamental do RPG, para conseguir ir atrás de outras coisas.
Sim, mas é verdade, eu também acho. A gente tem que começar por alguma coisa. Por que isso é fácil? Tem esse fator que você falou, que ele é um jogo que ele tem, ele é modular no sentido de ele oferece quick starts bem simples, assim, para as pessoas aprenderem a jogar. Tem muita gente que joga. Ainda mais hoje em dia com a internet, é um RPG que você encontra muita coisa, sabe? Se você precisar consultar, até criador de personagem, sabe? Isso, querendo ou não, ajuda, né? Isso a gente não pode ignorar. Mas E por isso que eu acho importante. Eu vejo o Simbarum como um jogo bem mais para quem já tá mais maturado, mais curado no mundo do RPG. Não que uma pessoa que nunca tenha jogado não possa jogar, não é isso. Mas, em geral, eu acho que você vai saber entender melhor as vantagens do jogo se você já tiver passado por alguma coisa, se você tiver um histórico ali dentro, sabe, de como fazer, digamos assim.
Eu queria agradecer vocês pela participação hoje. E assim, sabendo que daqui 2 dias a gente vai ter outra sessão, o Tomás vai ter a chance de continuar as aventuras aí do Columbo Tessitore, né, lá no Simbarum.
Eu vou ter a chance de morrer, né?
Vamos ver o que acontece. E assim, eu acho que realmente tem várias discussões que podem ser feitas a partir daqui. Eu acho que valeria até outros episódios partindo, talvez, do Simbarum e etc. Mas hoje eu achei que ficou legal porque é um bate-papo bem, bem aberto, né? Tipo, que cada um acha, a experiência de cada um com o sistema. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela participação aqui no Procura Citaco para essa segunda temporada. Olha só.
Ah, que bonito. Não, valeu. Tamo junto. Acho que, ó, é importante que a gente tente dar visibilidade para esses sistemas que estão fora do ciclo comum, assim, sabe? E isso pro bem e pro mal. Acho que se a gente encontrar um jogo que a gente falou, puta, jogo ruim, desgraçado, acho que vale a pena a gente falar um pouco também. Mas enfim, é para ver quais são essas propostas diferentes, né, que elas podem enveredar. Então é isso, acho que é um jogo que te oferece um foco bem grande na narrativa. Achei bem legal o que o Felipe comentou, que foco na narrativa sem te entregar muita coisa do que é essa narrativa, né? Te dá muito espaço para você construir. E ao mesmo tempo um sistema simples, fácil de entender, um sistema bacana, funciona bem. Funcional, como ele é um jogo focado em narrativa, o sistema dele é funcional pra caramba, super pragmático, pra você não gastar muito tempo nele. E eu acho que essa é parte da graça. Então, vale a pena conhecer, quem puder, efetivamente conheça. Se você é bem fã de Witcher, vai gostar, eu acredito. E vamos tentar trazer sempre coisas novas, assim, pessoas.
Eu queria deixar um abraço pra todo mundo, né? Falar pro Tomás que eu tô livre amanhã à noite, se ele quiser.
Eita!
Fica direto aí no ar.
A primeira vez que convido o Felipe pra participar e já começa no esculacho, né?
Não, brincadeira, pessoal. Um abraço para todo mundo mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu acho que Simbarum tem um potencial, sobretudo porque você vai ter pouco esforço para ter muita história bacana, né? E é isso, assim. E aproveitando, agora de verdade, sem zoeira, mandar um beijo para Elisa, minha filha de 29 dias. Eu espero que um dia ela tenha a oportunidade de ouvir esse episódio do Procura Citaco e falar assim: ah, papai participou desse.
Que legal.
Essa é uma coisa bacana.
Excelente.
Ah, muito bom. Ô, Vitor, obrigado aí por me chamar, viu? Muito prazer em participar aqui. Eu acho que acho que é uma conversa que ela é muito interessante, muito importante, talvez, nesse momento do boom do RPG de novo, assim, de ver bastante gente jogando, né? Assim, interessada no assunto, né? De ter lançamentos novamente, você ter, de fato, uma safra de livros surgindo. Tem muita coisa a ser descoberta aí que já é antiga, então, e a gente muitas vezes nunca passou na frente dos nossos olhos, né? Então, eu acho super interessante isso, essa prática, né, de conhecer novos sistemas. Eu mesmo estou começando a conhecer aqui, eu comprei recentemente o City of Mist, que é um sistema também para jogar com pessoas, meio que um deuses americanos, assim, uma coisa bem legal. Tem coisas aí interessantes surgindo pro futuro também, então vale muito a pena mesmo a gente se aventurar aí por outros sistemas também. Tem muita coisa interessante que surge, e o Simbarum 1 é uma das mais interessantes, inclusive, que eu joguei aí recentemente. Então valeu aí pela conversa, um grande abraço para todo mundo aí.
Um abraço para vocês e bons jogos.